Salve, galera. Vamos aqui agora para a parte 2 desse testemunho. Primeiro, não sei se ficou um pouco enrolação, não sei, mas é para ser descontraído mesmo, uma conversa, para quem tem interesse mesmo. A intenção é encontrar, né, ajudar no arrebatamento, aqueles que se afinizam com minha forma de explicar e tudo mais, é ajudar a escola no geral, né? Mas, então, como eu disse no primeiro, não sei se concluí, eu falei sobre a questão do Guina, né? Do testemunho do Guina. Diferente do Guina, que estava mentindo e a internet expôs isso para tudo, para todos, eu tô num momento onde tudo que eu tô falando aqui tá exposto aí para todo mundo e muitas pessoas que viveram comigo estão aí, né? Para comentar e tudo mais. Então, eu tenho consciência limpa com tudo que eu tô falando. Tem várias testemunhas para comprovar, né, que é verdade. Então, o que acontece? Vamos para a parte 2, né? Que eu acho que é o principal aqui, que é a minha vida aqui no reino. Então, o que acontece? Ó, de antemão eu já falo. Eu vou falar um pouquinho sobre como que eu atuo, como que eu ajudo, como que eu sirvo o reino. Então, eu vou falar sobre mim, né? Minha questão particular. Vou evitar citar nome de outras pessoas, mas é claro que cada um que reside aqui fisicamente cumpre ali sua função, então que cada um fale por si, se assim sentir vontade de falar e tudo mais, eu só vou me ater a mim por questão de respeito mesmo e exposição. Mas então, em algum momento ou outro, eu vou falar: outra pessoa faz isso, outra pessoa faz aquilo, para vocês entenderem. Então, o que acontece, ó? Depois que eu reencontrei com a Adri novamente, a gente começou a desdobrar, eu comecei a desdobrar ela. Então, eu sempre fui movido pela minha intuição e tal. E quando eu saí de um... Ah, é uma longa história, não quero ficar explicando muito não como é que a gente começou o nosso relacionamento, mas tem tudo a ver. Quando a gente começou mesmo, foi muitas sincronias. E, tipo assim, ela não vai levar mal o que eu tô falando, porque é real, né? Porque eu fiz de tudo pra mim ter certeza que era aquilo lá, era pra acontecer mesmo. Eu fiz de tudo pra ter certeza, mas foram sincronicidades, muitas coisas acontecendo, muitas conversas, madrugadas viradas, muitas coisas aconteceram. E outra, a gente conversou muito tempo antes da gente se ver pela primeira vez, tá entendendo? Então, antes de eu ver ela pela primeira vez, da primeira vez que eu falei com ela online até eu ver a primeira vez, foi basicamente uns 8 anos por aí, entende? Então, e depois que eu comecei, aí depois que eu reencontrei ela de novo já na escola, que aí eu comecei a desdobrar ela, também foi um período bem longo, né, de conversa e tudo mais, sincronia, muitas coisas. Então, beleza. Aí na nossa escola aqui, todo mundo sabe que temos encontros e tudo mais. Então teve o primeiro encontro oficial que tem gravado e tudo. Se eu persistisse um pouco, eu acho que eu conseguiria vir, né? Que inclusive até a própria Adri me ajudaria na época lá, diante das circunstâncias, ela me ajudaria. No entanto, a gente estava começando ainda bem a nossa relação e tudo mais. E também eu não sentia naquela época de vir. Então no primeiro encontro eu não vim, né? Então teve vários desdobramentos, várias coisas, acabou a energia aqui, né? Muito desdobramento. A galera aqui, depois que eu cheguei aqui, me contou como é que foi o maior rolê. E no próprio vídeo desse encontro, o Mestre Bob fala que alguns não puderam estar presentes, né? Chegou a me citar, citou outras pessoas também. E ele ainda fala, mas essas pessoas também estão lá, mas segurando um lado que... Entende? Segurando de lá uma coisa pra aqui também. E de fato foi, porque aí numa noite, na noite principal, caiu aqui a luz aqui na região, no reino aqui e tal. Então cortou totalmente o acesso da galera lá. Ou seja, aí ficou eu lá, se não me engano, a mestra Miriam. E por aí vai. Falei que não ia citar, mas aqui não compromete nada de ninguém, né? Mas aí o que acontece? Se não fosse por nós lá, se não fosse eu estar lá e outros estarem lá, se estivéssemos todos aqui, a galera ia ficar meio que perdida, entendeu? Mas a gente segurou a onda lá dessa forma. Eu lembro certinho, eu fiquei em grupo ajudando, falando e tal, etc. E então nesse eu não vim. Aí, só tô querendo dizer que tem encontros. Aí no próximo ano, aí o Cadê foi entrosando cada vez mais, a gente começou o nosso relacionamento e tudo. Aí no próximo ano, ia ter um encontro em São Paulo, né? Aí nesse encontro, eu e o Cadri, a gente nem sabia ainda como é que a gente viria, mas a gente queria vir, né? No encontro, ir no encontro, no caso de São Paulo. Aí a gente começou a combinar, não sabia o que fazer. Eu contei um pouco melhor essa história em outro momento, não vou aprofundar muito aqui, mas aí a gente tinha até alugado um hotel e a gente. A gente, porque o que acontece? Eu estava em Varginha, Minas Gerais, enquanto ela, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, entendeu? Ela, no Rio. E eu, Minas, Varginha, do ET. Então a gente não sabia muito bem o que fazer. Então a gente já tinha programado para alugar um hotel e tudo mais. Só que graças a Deus foi desdobrando. O Eli conversou comigo, falou que ia vir, né? Aí, então, antes de vir para cá, eu tinha desdobrado o Eli. Então, confira aí no corpo da matéria aqui que eu deixei alguns outros vídeos que complementam isso aqui, entendeu? De desdobramentos. Inclusive esse do Eli, onde a gente fala um pouco sobre isso. Então, como o Eli também viria, o Eli é um amigo meu de muito, muito longa data, né? Como ele viria, eu perguntei, e aí, como é que você vai vir? Ele me contou o processo certinho, que incluía um outro membro da escola e tal, que iria passar lá em Reconceno, que é a minha cidade natal, pra pegar ele. Eu falei, cara, já que é assim, será que poderia? Eu alinhei com ele, que já que ele ia passar lá, passasse em Varginha. Sim, dá. Aí eu falei, talvez seja melhor pra você, porque a gente pode rachar as despesas e tal, eles aceitaram. Aí eu falei, mas tem um porém, qual porém? A gente tem que passar em tal lugar pra pegar a Adri. Eles toparam. Aí a gente pegou e foi, pá, pra esse encontro. Aí, primeira vez que eu vi o Mestre Bob na minha frente de verdade, interagi lá, foi um excelente encontro e tudo mais. Se eu lembrar, eu coloco aqui no portal pra quem quiser ver. Mas aí o que acontece? A gente foi lá e tudo, voltei pra Varginha, Adri voltou pro Rio, cada um voltou pro seu lugar. Aí logo, isso aí, o Eli que me ajudou a lembrar disso aí, eu nem lembrava. Isso foi em outubro de São Paulo. Aí no mesmo ano, um mês depois, mais ou menos, pouco tempo depois, ia ter um encontro aqui. Aí o que acontece? Nesse eu quis vir. Aí a Adri me deu todo o apoio, todo o incentivo, toda a força pra eu poder vir mesmo. Aí o que acontece? Aí eu consegui explicar, né? Como que eu ajudava no teatro. Então, peraí, só pra continuar. Ajudar no teatro é o seguinte. Primeiro ponto. Ah, como que eu faço pra estar no reino de verdade? Como que eu faço pra ajudar? Primeiro, entregue a sua vida de verdade à missão, a Deus. Você vive por isso. Independente de onde você estiver, você vive pela missão. Tá entendendo? O que você ganha, a sua inteligência, a sua capacidade, o seu tempo, é claro. A gente tem que ter um bom senso, discernimento, né? Você não vai vender a sua casa, loucura, não é bem assim. Mas eu vou dar dica aqui, como que eu penso, entendeu? É uma opinião minha. Faz o seguinte, você viveria sua vida aí de qualquer jeito, certo? Sem verdade, sem nada, viveria de qualquer forma. Continua vivendo essa vida que você vive, mas agora lembre-se que tem o reino. Então o que acontece? Você ainda tem que lidar com suas contas, cuidar das coisas, mas agora você vai fazer o seu esforço de direcionar um pouco do seu eu pra cá, entendeu? Pega 10% da sua vida. Ah, então você tá pedindo dinheiro? Não, mano. 10% da sua vida, entendeu? Se pra você dar 10% da sua vida for financeiro, porque você não tem tempo mesmo de forma alguma, mas você pode dar 10% do seu dinheiro, é isso que você vai fazer. Mas, ah não, tô desempregado, não tem dinheiro, não tem nada, então você tá à toa. Você não tá empregado, você não tem emprego, tá desempregado. Pô, tem um site, tem vários trabalhos, vários serviços, entra em contato, entendeu? Compartilhar já ajuda, etc. A gente tem uma moeda única, o teto. É que esse podcast aqui é mais interno, mas os alunos aí, a galera, compartilha também tudo, como testemunho. Então é mais pra quem acessou, ou então pra quem já tá na escola e tal, mas é meio perdido. Ah, não sei como que eu ajudo. Então é assim, ó. É, a gente tem a moeda, o teto, a galera já sabe. Então compartilhando através dos comentários, assim você já tá ajudando. E você vai ganhar uma moeda, né? Que tem, vai ter valor cada vez mais pra frente. Eu já expliquei isso em outros momentos. Vou deixar aqui também no portal o link do artigo, né? Que eu falo um pouco sobre isso e outras coisas. Então você, se você tem um emprego, se você não tem tempo pra nada, porque sua vida é corrida, você trabalha, tem que cuidar. Então, obviamente, a única forma que você tem de ajudar, mesmo que você não tenha presença e tal, primeiro, comente, fale com nós, fala, ó, galera, eu não estou fisicamente, ou não apareço aqui no grupo, não apareço em tal lugar, porque eu estou lidando com a vida, é muito corrido, mas aqui, como que eu posso ajudar? Toma, ó, meu dinheiro, não tem muitas condições e tal, mas não, eu tô dando exemplo, hein, sugestões, o mínimo que eu posso fazer é o que a Bíblia diz, 10% aqui do que eu ganho, toma, é o mínimo, porque se eu for mais que isso, eu tô dando exemplo. Pode ser difícil, mas isso aqui eu vou ter fé e vou, pá. Era o que eu tô falando, o que eu fazia há mais de 15 anos atrás por uma igreja, hein? Que nem era aqui a missão que é. Então, aí o que eu tô falando, eu lembro da dificuldade que eu tinha, eu lembro como é que era e eu lembro que dava pra fazer isso. Mas cada um é cada um. Então o que acontece? Se você não tem tempo, mas trabalho, tem dinheiro, você ajuda financeiramente. Mesmo que você não consiga estar presente. Tem pessoas aqui que são extremamente ligadas com o que mesmo. Ajuda de formas que vocês nem imaginam. E como eu disse, não vou ficar citando o nome nem nada. Mas ele não tem tempo. Então raramente aparece em uma live e tal. Mas ele está sempre ajudando do jeito que pode, financeiramente tudo, e ele também fala, ó, mestre, estou longe e tal, corrido e tal, mas estou firme. Então tem as pessoas assim, outros que diante do momento, da circunstância, não tem como, não está trabalhando, está à toa, já procurou serviço, então você tem tempo, com esse tempo você pode acompanhar as coisas da escola para você se inteirar mais, saber cada vez mais, compartilhar, comentar, se inscrever em algum dos trabalhos que tem, tá ligado? Postar, tem diversas formas de ajudar. E por aí vai, entendeu? Maneiras e maneiras de ajudar não falta. Então eu fiz muito isso enquanto eu tava no teatro, né? E aí eu ajudava das formas todas que eu podia, compartilhando, no meu caso, instruindo com o meu entendimento. Aí eu comecei, graças a Deus, de lá mesmo, consegui ajudar um pouco mais, até financeiramente. Eu e a Adri, a gente se uniu como um, e aí de lá mesmo a gente começou a fazer isso. Aí estando aqui agora, vamos pra parte crucial, né? Aí chegou esse novo encontro. Aí a gente vai vir e tal, a gente combinou como viria. Viemos de novo, eu, Eli, o Vitor Reis, igual. Só que detalhe, eu tava morando em Varginha, né? Aí tem meu primo lá e tem um amigo, Rafael, inclusive. Tava aí, apareceu na escola uns dias, inclusive o mestre respondeu uma pergunta que ele fez. Colocou até a pergunta dele na tela, assim, ó, Rafael. Aí, o que acontece? Esse Rafael, ele sabia que eu ia vir e tudo, ele já tava por dentro, sabe quem que é o Bob, sabe? Sabe tudo isso aí, ele, tipo, entendeu? Eu falava. Então, aí, o que acontece? Mas aí, cada um decide o que quer fazer, sabe? Sabe, de vez em quando aparece aí, sai, beleza. Mas aí, o que acontece? Ele chegou pra mim, quando eu ia vir pra cá, né? No dia de vir pra cá, ele foi lá, porque ele sabia que eu ia vir, ele foi despedir de mim. Aí ele chegou, me rodou, despediu. E falou pra mim, né, Leandro, não esquece de mim, cara. Eu falei, que mané, esquecer, mano, só tô indo lá no encontro e tal. Ele falou assim, e eu só com a mochila mesmo, eu só vim com a mochila e isso. Aí ele falou assim, cara, eu sei que você não vai voltar. Eu falei, ah, mano, eu não sei, seja o que Deus quiser. E vim, então vamos lá. Como que eu faço pra tá aí? A questão, mano, que a partir do momento, antes de falar como que eu vivo aqui tudo, como é que eu faço pra servir, a primeira questão é, se você fica só pensando em como está aqui, eu diria que esse não é a forma de estar aqui. Porque quando eu não estava aqui, eu não ficava pensando em só estar aqui. Eu ficava pensando, meu Deus, me capacite, me ajude a eu ajudar essa missão, seja como for, seja onde for, seja do jeito que for. Era isso que eu pensava o tempo todo, antes de reencontrar a Adri, quando eu estava em outro lugar, quando eu estava na merda. Era isso que eu pensava, eu ajudava do jeito que desse. Então, primeiro ponto, antes de desdobrar para a escola, eu já falava para Deus, Deus, não importa onde eu esteja, me ajuda a entender o que eu tenho que fazer aqui, que seja no inferno. Meus amigos sabem muito bem disso, eu conversava essas coisas pra eles. Pra vocês terem uma ideia como que eu era, por exemplo, uma vez eu tava sentado numa praça, aí vinha os evangélicos, gravata, cara séria, bíblia, aí eu olhei aquilo e eu tava numa diversão com meus amigos, eu falei, cara, na moral, porque, enfim, eu sempre pensei nesse negócio de ir pro céu e pro inferno. No outro vídeo lá eu falei que com 5 anos de idade eu meio que questionei isso aí. Mas eu falei, cara, às vezes eu penso, né? Se for pra eu ir pro céu e no céu tiver essas pessoas aí, mano, eu não sei se eu vou ser feliz ou se eu vou querer ficar lá. Porque, mano, eu acho que eu prefiro o inferno. Os caras, que? Como assim? Fala, mano, pensa comigo. Se pra ir pro céu ou pro inferno é igual... Porque nisso aí eu já tinha passado de igreja evangélica, já tava naquele questionamento, já tava no meu lado ocultista, né? Já tava mais nesse lado aí. Aí eu falava, pô, mano, porque se no céu fosse essas pessoas aí, olha aí pra você ver, eu prefiro... Se for como fala nas igrejas, por exemplo, a igreja que eu passei, a gente deixou de ir pro cinema porque ia passar Harry Potter, tá ligado? Então eu peguei e comecei a falar assim. Então se o céu é como a igreja fala, o inferno tem Harry Potter, por exemplo, não foi o que eu falei no dia não, mas vim aqui agora. Eu prefiro inferno, mas o que eu falar pra eles? Fala, cara, se for assim mesmo, o Kurt Cobain, porque na época eu gostava muito de Nirvana, Kurt Cobain vai estar lá, Dimebag Darrell, o Pantera vai estar lá, os ídolos, as pessoas que eu gosto de rock vai estar lá, o estilo de vida que eu gosto de viver vai ser lá. Então eu falava essas coisas pra galera, né? Então, eu nunca tive muito medo disso, não. Então, aí na medida que eu fui aprofundando, eu falava com Deus, Deus, como, a questão é como chegar aí. Falar, Deus, independente de onde eu esteja, só não me deixe me perder no sentido de como fazer algo com relação à missão de vida, entende? Então, antes de chegar aqui, o que eu pensava é, quando eu entendi a missão aqui e tal, me encontrei, eu percebi que a minha vida faria sentido fazendo, servindo essa missão, Aí eu comecei a falar, Deus, Deus, onde eu estiver, como eu estiver, me capacite e não me deixe distanciar disso. Então eu estava disposto a usar meu tempo, a minha capacidade cognitiva, financeira, tudo. E é o que eu sou hoje. Mas aí teve esse encontro. Aí viemos, nós quatro, eu, Adril, o Vitor Reis e o Eli. Aí chegou aqui, entendeu, vi todo mundo e tal, aí acabou o camping, aí em resumo, pra resumir mesmo, acabei ficando. E desde então, nunca mais eu pisei no teatro. No máximo eu vou na cidade próxima aqui pra fazer coisas daqui mesmo. Tipo assim, mas voltar, nunca mais sair daqui, entendeu? Cheguei, fiquei e nunca mais saí. Então agora é o ponto, como servir, como que eu faço pra servir aqui, como é o meu dia a dia aqui. Então é o seguinte, é claro que teve momentos e momentos, épocas e épocas, né? De atuação, eu vou ver como contextualizo, mas a questão é a seguinte: aqui a gente divide os afazeres, né? A gente ajuda o mestre nas questões que tem que ser ajudada. A gente está construindo, né? Para quem não entende, a gente está construindo um lugar, né? Uma arca, só que diferente da arca de Noé, que é uma arca de pau e tal, aqui é uma arca, um ponto de encontro. Então a gente tem que fortalecer essa arca. De tal forma que quando abalar a estrutura aí do teatro, isso vai acontecer na Grande Tribulação, a gente já esteja capacitado o suficiente para passar por que tem que passar. E para estar capacitado tem que ter o quê? Tem que ter o que a natureza nos dá, que Deus nos deu por natureza, água, comida, etc. E isso tudo a gente tem, e cada vez ampliando mais. Então o que acontece? Qual que é o meu papel nisso tudo? Então hoje em dia, eu vou falar o que eu faço hoje em dia, já foi diferente em outros momentos. Por exemplo, existe a pessoa específica que faz o rolê das compras dos alimentos aqui, né? Que tem que ir no mercado e tudo. Isso é feito uma vez por semana e tem a pessoa específica que faz. Houve uma época que a maioria, boa parte dos corres que tinha que fazer, que envolvia a cidade, não a zona rural, eu fazia, né, numa certa época. Por exemplo, o que ainda a gente não tem autossuficiente aqui, a gente ainda tem que fazer um intercâmbio, né, entre o mundo antigo e o mundo novo, que é o novo mundo que a gente está construindo. Então, ou seja, para falar de forma português mesmo, assim, bem claro, a gente precisa ainda comprar coisas do sistema. Então, o que acontece? Existe, por exemplo, rações, etc. Então, boa parte dessas questões que tinha que fazer, esses corre, eu fazia. É claro que outros também, mas a maior parte, num determinado tempo, era eu que fazia. Mas hoje já não é mais, hoje já tem outra pessoa que faz essa. E o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu era mais novo, por exemplo, eu pensava, caramba, mano, mesmo que eu viva 100 anos, eu acho isso muito pouco. Eu tô falando como que eu pensava, falar, caramba, porque tipo assim, eu gosto de aprender, eu sempre fui muito curioso, gosto de aprender as coisas. É por isso que eu me peguei num paradoxo, num contraste muito violento numa época da minha vida. Porque eu sempre gostei de aprender. Aí eu comecei a me questionar, cara, mas por mais que eu goste de aprender e tal, o tempo de vida que eu vou ter não vai dar pra mim aprender tudo. Como é que funciona isso? Será que existe alguém que saiba tudo? Eu ficava questionando muito essas coisas, sabe? E aí eu comecei a chegar na conclusão, não, ninguém vai conseguir abocanhar tudo, saber tudo. Então, aí eu já começava, então pra que será que eu vou querer saber alguma coisa? Eu fiquei nesse paradoxo, 880. Mas hoje eu entendi tudo, sei como é que funciona. E aqui no reino não é diferente. Ninguém vai conseguir abocanhar tudo, saber tudo, tomar conta de tudo, ver tudo. A gente tem que dividir os momentos, dividir os afazeres, dividir as capacidades, dividir os talentos. Então, não é diferente aqui no reino. Então, diante de todas as coisas que tem que fazer, cada um ocupa ali aquilo que mas combina com você. Vamos dizer assim, graças a Deus aqui, nosso mestre, Bob Navarro, que é o fundador aqui da escola, que é o que traz esse conhecimento, essa revelação. Não é o momento de falar isso aqui, e para os mais íntimos já estão cansados de saber. Quem for novo, estiver ouvindo esse podcast aqui, seja por qual motivo for, aprofunde em outros conteúdos aí para vocês entenderem isso. Mas graças a Deus, nosso mestre aqui, ele dá a liberdade para a gente viver. Então, cada um ali vai se posicionando diante de suas capacidades e da sua vontade e de sua forma para fazer o seu melhor para ajudar no todo do desenvolvimento, né, do reino. Então, o que acontece? Não daria para um só ocupar todas as possibilidades, tudo que dá para fazer. Então, a gente divide esses afazeres. Então, diante disso tudo, vamos lá. já tô com 19 minutos, agora vou ser mais pontual. Como eu sirvo ao reino hoje? Então, beleza, vou começar pela questão... primeiro ponto, todo mundo vê aí, ó. Uma das formas que eu faço para ajudar, mesmo hoje, isso antes, depois, quando eu tava no teatro, e ainda continuo, é com a minha capacidade de entendimento, com as coisas que eu estudei na minha vida, e ainda estudo, dedico, e com o que eu entendi do Mestre Bob, uma das formas de eu ajudar nisso aqui tudo, mesmo estando aqui, é produzindo, entende? Então, auxiliando pessoas. Teve uma época, inclusive, esse áudio aqui vai servir, esse podcast vai servir até para as pessoas entenderem porque hoje eu não frequento tanto mais os grupos, quase nada, eu diria. Mas estou pensando um pouco em mudar isso, talvez voltar, né? Nem que seja talvez lá no grupo da Casa K, estar mais presente ali um pouco, se alguém tiver dúvida, responder. Convidar aí a galera da Casa K, ainda não é nada oficial, estou pensando ainda, mas talvez convidar a galera da Casa K para a gente interagir um pouco mais lá, se gerar dúvida, entendeu? Ter uma interação ali. Mas o que acontece? Houve uma época que eu já estava aqui. Na verdade, quando eu estava no teatro ainda, antes de estar aqui fisicamente, uma das coisas que eu mais fazia para ajudar era estar nos grupos auxiliando as pessoas. Portanto, que igual eu falei, uma boa parte dos meus vídeos, os primeiros vídeos, é isso. É auxiliando as pessoas. Você pode ver que não tem imagem nem nada, é áudio. E mesmo assim, corta, etc. Qualidade ruim, porque era simplesmente áudio. Então, no teatrão eu ficava muito auxiliando as pessoas diante das outras coisas que eu fazia, mas estando aqui, no começo, logo de cara eu já diminuí pra caramba a minha presença nos grupos, porque aí virou um outro momento, assim que eu cheguei, tipo, porque a internet era muito diferente, então eu tinha muito pouco acesso à internet, então era bem difícil mesmo estar nos grupos e tal, ainda mais o lugar que eu me localizava mesmo, não tinha internet no local físico aqui que eu me localizava, não tinha, eu tinha que ir pra outro ponto pra poder ter internet, então era mais de dia. Então, nos dias de hoje, como que eu ajudo, né? É produzindo conteúdo, auxiliando as pessoas o máximo que eu posso, sempre faço conteúdo, né? Então, vamos lá, por pontos, como que no meu caso eu ajudo, né? Então, é o seguinte, ó, primeiro, eu ajudo, fisicamente, eu ajudo aqui a cuidar do terreiro, né, do reino, do sítio, do lugar mais próximo. Então vocês podem ver, se vocês assistirem, por exemplo, no podcast, a gente tem um podcast, né, Unibrasil Podcast, eu vou ver se eu lembrar também, eu deixo aqui no artigo, mas se vocês forem ver o podcast onde... Um dos podcasts lá, ó, o Mestre Bob deixa bem claro que as pessoas começam a falar assim, a gente queria que viesse o Leandro e os outros, o Josimar, o Rogério, etc, participassem e tal. Aí o Mestre Bob é bem enfático, ele é bem preciso em dizer o seguinte, que beleza, um dia a gente pode ir e tal, mas por enquanto não dá pra ir, por quê? Porque a gente ajuda cuidando daqui, né, seja vibracionalmente, etc, etc, ele confia, e eu agradeço muito a Deus por isso, e ele confia a nós essa missão. Então, as formas de ajudar é essa, por exemplo, eu ajudo cuidando dos bichos duas vezes por dia, né, na primeira hora pela manhã, depois à tarde. E cuidar dos bichos inclui, tipo assim, é cuidar mesmo, você tem que dar forma neles, ver como que eles estão, a comida, a água, etc. E são muitos bichos. Então, por exemplo, a minha parte mesmo, quando eu faço ela mais rápido, eu de manhã, que é menos, eu duro em média de uma meia hora, 40 minutos, que é menos. Agora, à tarde, que é mais, às vezes é bem mais de horas. Se eu for fazer um completão mesmo, da limpeza, etc, etc, é mais de horas, certo? Isso é de manhã e à tarde, cuidar dos animais. Para além disso, falando só do meu ponto, hein? Tem outros aqui, a galera lança vídeo aí mostrando muitas coisas aqui do reino. Então, tô falando do meu ponto. Então, cuido disso, tenho um horário fixo, né? Todo dia, de manhã e à tarde, para fazer. Aí, diante desses horários também, eu tenho basicamente todas as responsabilidades que temos aqui, a gente divide elas. Mas como eu já expliquei, ninguém sozinho consegue acompanhar tudo, então de fato a gente tem que cada um se posicionar diante ali do que melhor faz ou do que quer fazer para conseguir estruturar esse corpo, entendeu? Porque não dá para um só fazer tudo, mas dá para todo mundo ajudar todos no que é feito. Mas então foca um pouco de cada coisa para cada um. Então, no meu ponto, eu cuido de manhã dos bichos e à tarde. Recebo auxílio também para cuidar, é claro. E também, além de cuidar dos bichos, falando de forma física, né? Além de cuidar dos bichos geral, tratar e tudo mais, ainda eu fico basicamente com o cargo de ajudar a cuidar dos animais que são mais próximos do mestre, entendeu? Então, essa parte pode parecer simples, mas não é tão simples, porque o que acontece? Você garantir, porque, primeiro ponto, a gente tem que garantir que o mestre consiga estar em, a forma de falar, que entenda bem, estar em paz para também fazer o que ele tem que fazer. Por exemplo, ele tem que gravar, ele tem que produzir e tudo mais. Então, para ele conseguir estar em paz, lá tranquilo para fazer isso, ele tem que ter, por exemplo, para ele ir para São Paulo gravar alguma coisa, ele tem que ter certeza que aqui tá seguro, tá entendendo? E para ele ter certeza que tá seguro, ele precisa de pessoas que ele confia. Então, o que acontece? O mestre, ele ama muito os animais, entende? E ele tem animais queridos, próximo dele. Então, uma das coisas que eu prezo, a primeira coisa que eu mais prezo aqui, é a segurança desses animais. Então, isso aí não envolve, envolve também a parte binária, que é o quê? Ir até eles, cuidar deles binariamente, olhar e tudo mais. Mas vai muito além disso. Vai muito além disso. Por quê? Porque também tem a questão vibracional, entende? Porque aí acontece, eu tô falando de mim aqui. Eu sempre, graças a Deus, a vida me treinou para isso. Porque eu desde pequeno assisto anime e tudo mais. Então os animes me treinou, me fez sempre acreditar num determinado tempo. Enfim, mas a minha vida sempre me ajudou na questão intuitiva e etc. e tal, vibracional. Então o que acontece? Cuidar dos animais próximos do mestre não é só fisicamente. O que já dá trabalho é olhar os cachorros, os animais próximos. E isso também chega no, na questão vibracional. Entende? Porque muitas vezes, por exemplo, eu tô aqui e aí eu tenho que sentir o que sinto. E eu não tô falando que sou perfeito, que consigo, às vezes a gente erra, falha, todo mundo aqui erra, falha, não tem ninguém perfeito aqui. O que eu tô dizendo, por exemplo, em relação aos bichos próximos. Às vezes eu tô aqui dentro, vou produzir, porque o que acontece, ó? Diante das coisas que eu faço fisicamente aqui, binariamente, eu sempre deixo... não esqueço da parte que eu ajudo online. E a gente vai falar sobre isso tudo, tô intercalando. Então tem a questão de cuidar dos bichos próximos, tem a questão vibracional. Porque às vezes eu tô aqui do nada, né, fazendo alguma coisa, entrei aqui, deu um tempo, eu entrei aqui pra, sei lá, pra fazer um post, ou seja o que for. Aí eu sinto do nada de sair correndo e ir ali fora olhar alguma coisa. Aí, o que acontece? Você tem que ter essa sensibilidade. Se ignorou o que sentiu e tal, muitas vezes... Pra ser bem pontual, cuidar dos bichos mais próximos, não só dos mais próximos, todos os bichos aqui, inclui também a parte vibracional, não é só a parte física e tal. Você tem que estar sempre atento, entendeu? Sentiu alguma coisa, você já tem que sair e olhar. Então, beleza, eu trato dos bichos de manhã à tarde, tem que cuidar desses bichos mais próximos do mestre. E ainda, no meio disso tudo, o que acontece? Eu gravo, certo? Eu acho que muita gente não pensa nisso. Pra eu gravar, produzir os conteúdos que eu produzo, é claro que bastante coisa vem por gnose, né, pelo espírito mesmo e tal, mas eu me sinto na missão, sempre senti na missão, de traduzir também o que o mestre fala para as pessoas. Por quê? Porque ele fala de forma muito quântica, muito abrangente, entendeu? Ele traz a verdade absoluta e ponto final, e essa verdade absoluta abocanha todas as possibilidades ao redor, entendeu? Então o que acontece? Eu tenho como papel e missão compreender essas realidades ao redor e conseguir fazer uma ponte para o entendimento da verdade absoluta. É isso que eu venho fazendo há muito tempo, sabe? Por exemplo, conseguir chegar ali para a galera do Hélio Couto e falar, ó, sabe quando o Hélio Couto fala isso, olha aqui, isso aqui, significa isso, entendeu? Fazer essa correlação com a igreja também. Eu sinto esse ímpeto dentro de mim de traduzir para as pessoas o que o mestre fala, entendeu? Para vários ângulos, entende? Mesmo que a gente fosse... Como é que você vai explicar... exemplo, hein? Eu tô falando de vários ângulos, várias religiões, várias formas de ver o mundo. Mas para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, como que uma pessoa que fala inglês, por exemplo, e não entende português, vai entender o mestre se não tiver alguém que passe por inglês? Então seria tipo isso, entendeu? O mestre que ensinou, o mestre que fala, mas o mestre fala inglês. É só um exemplo que eu tô dando aqui. Vamos supor, como que uma pessoa que fala hebraico, ou sei lá, que fala japonês, vai entender o que o mestre tá falando em japonês, em português, se ele não fala português? Não é óbvio que vai ter que ter o japonês, que também fala português, que entendeu o que o mestre falou e ainda tem que entender e passar pro japonês em japonês? Então você vai falar que foi o japonês que ensinou, o japonês que sabe, o japonês que porta o verbo? Óbvio que não. Na verdade, o japonês conseguiu fazer a ponte né? Pegar a língua portuguesa, aquele conhecimento português, e levar em japonês, para o japonês entendeu. Então, dessa mesma forma, eu pego o mestre fala e falo pra galera do Helicopto. Pego o mestre fala e falo pra galera da igreja. Pego o mestre fala e falo pra galera daquilo ali. Falo pra galera do aquilo outro ali. Mas como que eu poderia falar? Agora vai entrar mais partes aí do que como que eu sirvo no reino aqui. Vocês estão pegando a visão, né? Então, ó, todo dia, de domingo a domingo, trato dos bichos pela manhã, dos bichos à tarde. É, junto com isso, cuidar e administrar dos bichos mais chegados do mestre. Certo? Que eles, e leve em consideração que bichos andam, hein? Você tem que estar atento a isso. E realmente ele ama muito os bichos, então eu tenho muito cuidado com eles. E para além disso, sempre tá de olho aqui no terreiro também, no geral. E aí o que acontece? Tem que produzir meus conteúdos. E produzir meu conteúdo, vocês vejam, né? Vocês vejam aí, vocês veem aí, tem muito vídeo no meu canal. Só que para fazer vídeo no meu canal não é sentar e falar. Também dá pra ser assim, mas da forma que eu vejo como missão, a forma que eu atuo, eu tenho que, por exemplo, sempre estudei muito, 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 eu já dei até dicas, né? Eu lia 10 páginas por dia, no mínimo, todo o dia, de domingo a domingo, não importa o que acontecesse. Da meia-noite de um dia até a meia-noite do outro, da meia-noite de hoje até a meia-noite da manhã, eu tinha que ter lido 10 páginas, não importa o que aconteça. Entende? Aí quando dava, eu lia mais páginas. Aí no dia, por exemplo, se eu li 40 páginas hoje porque sobrou tempo, ou 50, ou 100, que é, vamos supor, 80, se eu li 80 páginas, eu vou 40 para ficar mais fácil a conta. Se eu leio 10 por dia, eu li 40 páginas hoje, isso significa que eu posso ficar 4 dias sem ler. Não era isso que eu fazia. Eu tinha literalmente que ler 10 páginas por dia, independente se eu li mais ou menos. Se eu lesse hoje 1000 páginas, amanhã eu tinha que ler no mínimo 10. Então, através desse procedimento, eu acabei lendo coisas pra caralho. E sem falar que não era só ler. Eu escutava coisas o tempo inteiro, entendeu? Até hoje. Isso eu tô fazendo as coisas aqui, na medida das possibilidades. Eu tô ouvindo coisas, entendeu? Eu não paro. Então, tem que levar isso também em consideração. O conteúdo que eu produzo, a forma que eu produzo, inclui estar sempre me informando. Pra sempre poder gerar referência. Então, isso gera tempo. Lembra que eu tava falando? Ninguém consegue cuidar de todas as coisas. Então, pense bem. Um dia tem 24 horas, certo? Todos os dias tem 24 horas, incluindo a noite, correto? Então o ser humano, ele tem que comer, beber, dormir e fazer suas atividades. Então pega, tratar dos bichos de manhã, tratar dos bichos da tarde, cuidar dos bichos mais próximos e sempre preparar conteúdo para poder gravar, certo? Sempre. Então o que acontece? Vocês podem ver que tem uma época que o Mestre Bob estava gravando, que chama, que essa época ele estava colocando assim, de olho no teatro. Então, isso é uma das coisas que eu sempre estou fazendo, né? Que eu me sinto também parte da minha missão. Que é, então, vai anotando aí, ó. Tratar dos bichos de manhã, tratar dos bichos à tarde, manter gravando, certo? Gravar as coisas. Para eu poder gravar, eu tenho que estar sempre me inteirando. Então, eu estou sempre estudando física quântica, mecânica quântica, me entendendo para falar do cientista tal, para conversar com as pessoas, entendeu? Se vier aqui um físico falar comigo, eu penso assim, ó. Tá, como é que eu vou falar pro terraplanista que a Terra não é nem plana e nem globo? Sem ele pensar que eu sou um globaloide, como eles falam, e sem eu pensar que eu sou um terraplanista, ou sem eles pensar que eu não sei porra nenhuma do assunto. Então pra eu conversar com um terraplanista, eu quero, nem sempre, né? Algumas coisas a gente vai falando ali na coerência mesmo, porque, de novo, não tem como eu saber tudo do mundo pra eu falar com todo mundo. Então se eu pegar uma pessoa que ela é de uma vertente que eu desconheço, aí eu vou ter que falar na base só da coerência. Ó, as coisas, aí eu vou só na coerência, poucas referências. Entendeu? Porque eu vou ter pouca referência pra falar com aquela pessoa. Mas aí logo em seguida eu vou querer me... Vamos lá. Então pra eu poder chegar pra um terraplanista, certo? Eu penso assim. E falar, cara, eu gosto de ser assim. Cara, esse assunto que você tá falando comigo, eu entendo. Você acredita, ó, assim, 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 assim. Ah, você é globalista? Não, cara, eu não sou globalista. Mas o globo acredita assim, 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 assim. Aí ele vai vir. Aí fala, caraca, mano. Ele entende como que eu entendo e entende como o que eu... rebato, eu entendo. Então, o que será? Aí eu falo, mas então, qual que é a realidade? Aí, pronto. Aí eu já entro com a realidade, de fato, e dando as devidas referências. Mesma coisa, se eu for chegar para um evangélico, falar, cara, você tá viajando, não é assim, Lúcifer é Cristo. Ele fala, quê? Tá maluco? Aí, tipo assim, ó, na passagem, tipo assim, eu gosto, quando eu vou abordar alguém, eu gosto de mostrar para aquela pessoa que eu sei do que ele acredita. Eu vejo de onde ele vê. Agora vem cá, tenta ver de onde eu vejo. E pra ser assim, cara, você precisa de dedicação, entende? Como que eu ia, entendeu? Falar com várias pessoas, com várias formas de enxergar, sem eu também saber de que forma que eles enxergam? E como que eu vou saber a forma que eles enxergam se eu não entender? E como que eu vou entender aquilo se eu não estudar aquilo? Então, estão entendendo? Então, vamos lá. Cuido de bicho de manhã, cuido de bicho à tarde. Ajudo o mestre com os bichos que ele mais gosta, os mais próximos. Produzir conteúdo. Então, produzir conteúdo envolve eu ter que estudar certas coisas e diariamente eu tenho que fazer isso. E muito disso eu faço à noite, faço durante as coisas que eu faço durante o dia, seja ouvindo, os momentos que eu estou aqui dentro, entende? Aí o que acontece? Aí, além de eu estudar as coisas que eu tenho que estudar, aí eu tenho que... Outra parte que eu atuo, está sempre de olho no teatro, sempre. Por quê? Como que você faz isso? É tipo os vídeos do mestre lá mesmo, de olho no teatro, que é o quê? Eu estou sempre, minimamente, acompanhando o olhar coletivo. Porque, como aqui... A gente tem como missão ser as referências das pessoas, entende? Na Bíblia fala que as estrelas cairiam do céu. Por quê? Porque as estrelas que estão no céu são falsas, o joio, né? Elas vão cair, então a gente tem que assumir um ponto de observação. As pessoas vão olhar para nós para inspirar na gente, em nós, entende? Então a gente tem que ser, nós temos que ser bons modelos. Então o que acontece? Pra eu saber como que o mundo tá pensando, etc., não tem como eu ficar estudando pessoa a pessoa, porque só no Brasil, que é onde começa todo esse desdobramento, é o berço da nova era, só no Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então como é que você vai analisar pessoa por pessoa? Óbvio que não é assim. Então o que acontece? Aqui na escola a galera já entende que o coletivo, através da sua busca, né, através dos seus erros, seus acertos, vai transbordando consciências maiores, ou seja, que resumem várias pessoas. Certo? Deu para entender? Várias pessoas são resumidas numa só. E normalmente esses se tornam os líderes. Então o que acontece? Eu faço por onde também está sempre conferindo vídeo de pessoas que são transbordar já de várias outras. Por exemplo, estou sempre vendo um vídeo do Nando Moura, que já é um transbordar desse coletivo da política e tal. Ele resume ali uma visão mais da direita em relação, papapá. Então... faz parte também, ó, vou ser bem pontual. Eu sempre tô vendo vídeo do Nando Moura, do Afonso, do Ciência da Verdade, que é um terraplanista, entendeu? Um dos cientistas de verdade mesmo, mas que é terraplanista. Então, como que um terraplanista, que não é burro nem ignorante, é cientista, pensa? Então, eu tenho que ir ali. Como que na política? Então, eu tô sempre vendo do Nando Moura. Então, olha o que acontece. Produzir conteúdo, cuidar dos animais, cuidar do terreiro. Tá sempre de olho ali no teatro, pra poder ver, mesmo que eu não esteja sempre comentando sobre tudo, sempre pinta alguma coisa, entende? Então eu acompanho Nando Moura, acompanho Ciência de Verdade, vez ou outra eu olho uma coisa ou outra ali no Além da Nuvem, aí já tem a área da música também. Então vai juntando, galera, como que eu ajudo aqui? Fazendo isso que eu falei, sempre ali absorvendo mais e mais informações binárias, pra poder passar o que eu entendo do quântico, para esse povo binário, entende? E muitas vezes eles não vão entender quântico de jeito nenhum, então você tem que penetrar neles de forma binária, mostrar que entende do que eles estão falando, só que o que eles estão falando, na verdade, chega aqui. Então tem isso, tem que observar ali o coletivo sempre, analisar, ver se não estão falando merda, entender o que o mundo, o que o Brasil está pensando. De novo, como é que eu vou saber o que o Brasil está pensando? Eu vou ter que analisar pessoa por pessoa? Não, eu tenho que analisar os transbordares. Então quem que está transbordado aqui na área da música X, estilo de música X? Esse. Quem que está transbordado aqui naquele assunto? Esse. Quem que está transbordado aqui na área da Terra Plana? Esse. Quem que está transbordado aqui no que diz respeito à conversa sobre a Terra Globo? Esse. Quem que está transbordado aqui no que diz respeito ao ocultismo? Esse. Então... olhar essas pessoas para ter uma noção básica de que o coletivo tá pensando, entende? E mais, ainda inclui, tudo que o mestre posta e lança, eu faço por onde rapidamente tá alinhado e por dentro, ou seja, diante de tudo que eu tô falando, se ele fizer uma live de 4 horas, eu vou ter que vê-la, entendeu? De toda forma, não é uma obrigação, você tem que ver, ninguém manda eu ver, nem mesmo ele fala, você tem que ver, Leandro, mas eu tenho que ver, até porque eu gosto, então eu nunca vou perder, e mais para além disso, porque que acontece, como aqui a gente tá no transbordar do coletivo geral, então, por exemplo, quando eu assisto, não só eu, qualquer um aqui, hein, quando os mestres e tudo mais, quando eu assisto o que o mestre fala, e o meu entender, né, já ajuda a outros que pensam como eu, partes do meu corpo, a entender também. Eu vou gerando insights para eles, entendeu? Então é muito importante que eu veja, entenda, entende? Aí vai virando uns ciclos, ou seja, cuidar dos bichos de manhã, cuidar dos bichos da tarde, me inteirar do coletivo, né? De olho no teatro, me informar com relações a diversas coisas para poder conversar com diversos tipos de pessoas, estar sempre inteirado do tudo que o Mestre Bob produz, no mínimo, eu gosto de acompanhar o máximo que eu consigo da escola, dos irmãos aqui, etc, mas o do Mestre não posso faltar, tá ligado? Então, tipo assim, acabou de lançar uma apostila, eu já tô ali lendo, lançou uma live, se eu puder tá aqui assistindo ao vivo, eu tô, mas se eu tiver em outras obrigações, e às vezes acontece, aí eu vou fazendo as obrigações, mas depois eu vejo, entende? Mas vai juntando tudo, entende? Então é basicamente assim, ó, trata os bichos de manhã, trata os bichos da tarde, cuido dos mais próximos, me informar em relação a diversas coisas diferentes para poder contextualizar o conhecimento que aqui eu desdobrei, ficar de olho no teatro para entender o que o coletivo está pensando e etc, para poder fazer vídeo e ajudar no alinhamento do coletivo, acompanhar todos os conteúdos do Mestre, seja de 4 horas, 3 horas, podcast, etc. E aí, beleza, já notou, né, uma pessoa de 24 horas, você tem que dormir, tem que comer, etc, tomar banho, por aí vai. Aí, também, não pode esquecer, eu tenho um relacionamento, então querendo ou não, eu também tenho que cuidar do meu relacionamento, óbvio, se eu sou reta, homem, meu relacionamento é círculo, né, porque eu sou hétero, então eu é uma mulher, então, que a Adri, no caso, é cara, todo mundo que sabe, mas eu tô falando de uma forma mais abrangente, assim, como que eu vejo de uma forma mais abrangente, então eu também tenho que ajudar ela no quesito emocional, entendeu, com a minha lógica, com o meu entendimento, com o meu conhecimento, eu tenho sempre que estar auxiliando, porque ainda mais no teatro lá, é muito complicado, as mulheres acabam passando muitas coisas, então eu ajudo a equilibrar também o meu relacionamento, ou seja, o que eu tô querendo dizer, além de todas as coisas que eu já falei, ainda tem que cuidar do círculo. E para além disso aí tudo, eu acho que ainda tá faltando mais coisa, eu vou lembrando aqui no decorrer. Tem, aí tá, aí tem as particularidades, né, também. Por exemplo, eu gosto de música, então aí eu também procuro reservar um tempo, que é o mínimo tempo que eu reservo, que é o tempo, vamos dizer, entre aspas, pra mim mesmo, mas até o tempo pra mim mesmo, eu sempre fico pensando em como esse tempo que eu tô reservando pra mim mesmo vai me ajudar a ser melhor pra missão. Então, por exemplo, eu amo música, muito. Então, eu sempre dou um jeito de reservar um tempo, seja ele qual for, e é o mínimo tempo, né, de tudo que eu faço, o tempo que eu dedico a mim mesmo é o menor. E não tô reclamando em nada, eu gosto que seja assim, eu prefiro que seja assim, vocês vão entender. Então, com esse tempo que eu dedico a mim mesmo, o que que eu faço? Aí, como eu gosto de música, eu vou estudar música, né, às vezes eu tô aqui, na verdade, estudando outra coisa, escutando o Mestre, fazendo coisas que eu não preciso estar andando. Por exemplo, se eu tô escutando o Mestre, ou se eu tô estudando algum livro, porque eu tenho disso também, mano, eu faço duas coisas de uma vez. Tem uma época que eu tava tão frenético, que eu, por exemplo, eu tava assistindo uma palestra e lendo um livro ao mesmo tempo, e eu tinha que entender os dois. Se eu percebesse que eu tô entendendo um ou outro, eu não tô entendendo nenhum, eu não ia pra frente. Então eu treinei isso uns tempos, ficar entendendo um livro e uma palestra ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Como eu gosto de música, diante de todas as coisas que eu faço aqui, eu também tiro um tempo para eu praticar, né, estudar música. E a música tem a parte teórica, onde você entende na lógica, e tem a parte prática. Você pode dominar tudo na música, teoricamente, mas e a prática? Para você conseguir executar, tem que ter a prática. Então, muitas vezes eu tô aqui, por exemplo, ouvindo uma palestra, ouvindo um vídeo do Mestre, ouvindo alguma coisa, e ao mesmo tempo eu tô aqui, ó, porque eu fico fazendo exercício, entendeu? O tempo inteiro eu fico fazendo exercício, eu tiro pelo menos uma meia hora por dia, não é todo dia também não. Na verdade, recentemente eu tenho mais praticado, mas eu fiquei muito tempo sem pegar nenhum instrumento, mas eu tento intercalar hoje em dia também, um momento, nem que seja pra eu estar assistindo uma palestra. Na verdade, quando eu sento a... porque eu separo a... dos meus afazeres aqui no reino em dois tempos. Tem o tempo das 18 para trás, que é o meu foco maior é no terreiro, né, de modo geral. colho, ou também colho os ovos, procuro ninhos de ovos, várias coisas que envolvem o terreiro, tá entendendo? Então durante o dia eu tô mais nisso, colhendo os ovos, separando os ovos, cuidando dos bichos e tudo mais. Claro, eu venho aqui também, mas o foco maior é no terreiro, né, nessas questões que eu falei, até as 18. E das 18 pra frente eu considero o segundo tempo da minha missão. Aí vamos lá, pro segundo tempo. O que eu faço no segundo tempo? O segundo tempo é a hora que eu vou produzir, entendeu? Aí é a hora que eu vou produzir conteúdo. Eu vou produzindo, eu intercalo tudo no outro durante o tempo inteiro, entendeu? Tem vez, eu, recentemente você pode ver, tem um podcast aí, tem um artigo, o podcast eu comecei a fazer ele antes das 11 e terminei ele já era 7 horas da noite. Vocês conseguem acompanhar isso. Então eu vou intercalando tudo. Mas, por via de regra, é dois tempos, né? 18 para trás eu cuido mais das coisas mais físicas, binária aqui, terreiro, etc. Enquanto das 18 para frente, aí eu já tô mais aqui dentro de casa, aí eu vou focar um pouco mais aí na produzir o artigo, plasmar aquilo que eu busquei durante o dia para saber o que, que eu vou falar, o que, que eu vou pensar, o que, que eu vou fazer hoje online. Então aí entra nessa parte, né? Que é o que eu tô fazendo aqui agora. Agora são, já vai pra você ver, eu comecei tudo pra fazer esse artigo aqui, eu comecei era por volta das 18 horas mesmo. Agora já são 9h45 e eu ainda tô gravando. Então o que acontece? Aí às vezes, por exemplo, eu chego aqui, teve uma live do Mestre Bob durante o dia, eu não conseguia acompanhar tudo, ou às vezes nada. Aí se for esse o caso, eu sento e falo, não, hoje eu não vou nem gravar não, o Mestre fez essa live aí, eu prefiro que o povo assista a live dele. Então hoje eu vou sentar aqui e vou assistir um pouco. Aí você pensa que eu sento e fico assistindo a live? Até porque eu não consigo fazer uma coisa só, eu sou muito adrenalina, né, eu sou muito dinâmico. Então se for pra me sentar e ficar olhando uma coisa, eu não gosto de meditar, por exemplo, eu consigo e tal. Enfim, não vou entrar nisso e falar, ah, então você não é iluminado, né? Depois a gente fala sobre essas coisas. Mas, por exemplo, se for pra mim sentar e ficar assistindo uma coisa, eu consigo. Mas pra mim é um... Mas as lives do Mestre Bob também não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não sento e fico só assistindo uma live. Mas se for uma live de 4 horas, eu falo, caraca, mano, agora eu tenho basicamente 4 horas pra, além de assistir a live e aprender muito com o mestre, ainda eu vou ficar, o quê? Treinando a minha coordenação motora, memória, memória lógica e motora. Porque, não sei se vocês sabem, um instrumento, por exemplo, a princípio a pessoa fica parecendo aqueles débil mental tentando fazer uma nota. Só que aí depois fica automático, entendeu? Eu consigo ficar fazendo exercício específico, a pessoa olhando e fala, caraca, como é que ele tá fazendo isso? E eu tô fazendo de boa, porque eu fiz tantas vezes que virou uma memória motora. E daí eu consigo conversar, inclusive eu tô fazendo isso aqui agora, não com violão, mas com o movimento. Aí você consegue conversar e fazer aquilo que pro outro que nunca treinou, nunca fez aquilo, nunca dedicou aquilo, pra ele é um absurdo. Mas como no meu caso, eu dedico e faço, aí vai ficando cada vez melhor. Então vamos lá. Então depois das 18 horas no segundo tempo, eu vou acompanhar alguma live, ler alguma apostila, se caso eu ainda não li e tal. E intercalar isso também com meus estudos com música. Então eu vou fazer meus exercícios, meus treinos de coordenação motora, de memória motora e assim por diante. Então, às vezes, quando tem lives grandes, eu fico contente ao dobro. Por quê? Porque eu vou assistir uma live que sempre é um conhecimento enorme, começa e passa, e ainda vou ter esse momento de ficar aqui fazendo meus exercícios um tempão. Então, beleza, o segundo tempo é isso. É pôr em plasmar aquilo que eu quero fazer online, pro portal. E tem mais, galera, ó. Aí o que acontece? Como eu já falei, eu e a Adri, a gente atua como um só, né? A gente tá sempre interagindo com a escola, né? Assistindo as coisas que o mestre produz, compartilhando no Facebook e produzindo também, entendeu? Por exemplo, a gente é encarregado de sempre postar pros TikTok oficiais da escola, né? UniBrasil e EDL, tem outros também, mas esses dois a gente faz isso. Então o que acontece? Muitas pessoas também não pensam, né? Acha que aparece, plum, apareceu ali, pronto. Não, quem faz aqueles posts, nesse caso nosso, tem outras pessoas também atuando, tô falando de mim, tá? Aí, no caso desse post da gente, do TikTok, o que acontece? A Adri faz a parte estética, né? A parte artística, né? E outra coisa, ela faz tudo pelo celular, entendeu? Então a galera aí da escola aí vai pensando nisso. Todos esses posts que o Adri compartilha, ela faz pelo celular, entende? Aí o que acontece? A gente posta todos os dias 2 posts pro TikTok. Então eu tenho que... Aí o que acontece? Ela tem que garantir que todos os dias tem imagem feitas para ser postada lá. Nem sempre dá para fazer todo dia, então são raras exceções, mas nessas raras exceções a gente pega um bem antigo que a gente fez e inverte, né? Por exemplo, se a gente fez pro EDL, porque fica um nome lá, EDL e tal, tal. Se a gente fez pro EDL, a gente pega um bem antigo de meses atrás e inverte, né? Nas raras exceções, quando tá corrido para ambos, não deu para fazer, vocês vão entender. Aí a gente inverte e posta, né? O que foi no Uni Brasil vai pro EDL, o que foi pro EDL vai pro Uni Brasil. Mas o que acontece? do mesmo jeito que o post não sai prontinho, a Adri tem que fazer pelo celular, aí qual que é a minha parte nisso? Diante de tudo que eu falei que eu faço, eu ainda tenho que garantir pra Adri que vai ter frase, entendeu? E normalmente, maioria das vezes, o combinado é eu pego as frases, certo? E pra pegar frase é como? Entendeu? A gente tira frase de livro, de vídeo, de apostila. Então o que acontece? Pra você tirar uma frase do vídeo, como é que você acha que é? Você acha que ela aparece? Não, mano, você tem que estar ouvindo o vídeo, entendendo e escrever. Entendeu? A gente tem muitas frases aí que é de vídeo, escrever. Então tá vendo? Ó, lembra, 24 horas, dormir, etc. Então eu tenho que tirar, garantir que tenha frases. E como que eu faço isso? Tem que tirar do livro. Pra tirar do livro você tem que ler, óbvio. Pegar as frases, pá. Ou então, às vezes, já tirei muito de livro, aí vai ficar repetindo, aí eu vou procurar nas apostilas. Podem ver, tem frase de apostila, tem frase de livro, tem frase... E por aí vai. Então, quando é de vídeo, é pior ainda. Pior no sentido de ocupar tempo, entendeu? Eu amo fazer cada coisa que eu faço, não tenho que reclamar de nada. Pra mim, é uma honra e agradeço a Deus por dar essa missão. Mas eu tô dizendo. Então, quando é pra tirar de vídeo, é pior ainda no sentido de ocupar mais tempo. Porque a leitura, você consegue ter uma dinâmica mais rápida. Agora, ouvindo o vídeo, você não pode acelerar o vídeo. Porque agora você está tirando frase. Então, você tem que prestar bastante atenção no que está sendo falado, transcrever e etc. Então, beleza. Todos os dias, eu tenho que garantir para a Adri que tenha frases. Então, eu já tiro logo várias de uma vez, mando para ela, aí eu esqueço isso por um tempo. Depois, tem que tirar de novo. E assim vai. E quando eu... Às vezes, acontece, eu não estou conseguindo tirar frase, seja por A mais B. Aí, o que acontece? Aí, ela arruma a frase de onde for. Mas aí o que acontece? Eu tenho que analisar a frase. Entendeu? Tem uma época que eu não analisava muito bem, não. Mas a gente entrou num consenso que é bom. Ela sempre me manda, fala, ó, Roma, vê se dá pra usar essa frase. Então eu tenho que conferir, mesmo que eu não tire, que é raras exceções, eu tenho que conferir as frases que ela tira. Mas o que que eu faço depois desse horário? Eu faço meus artigos. Às vezes, quando a Adri tá muito na correria, eu salvo e faço o artigo no nome dela, pra manter pelo menos um por dia no nome dela, entendeu? Mas, normalmente, quem faz é ela. E outra, eu sempre falo pra ela, Adri, faça vídeo, faça artigo mais focado em coisas simples, de animais, que ela gosta pra caramba e tudo. Por quê? Outro ponto, quando é algo mais... O que eu quero dizer, gente? Não é raro acontecer de eu ter também que analisar o artigo que ela quer postar, pra não dar nenhuma mancada. Ela confia em mim essa missão de conferir pra não dar nenhuma mancada. Portanto, que eu já falei, ó, quando tá muito corrido, ou seja lá o que for, fala assim, fala, amor, ó, é o seguinte, se for pra eu ficar conferindo também, eu mesmo posso, entendeu? E já que eu não posso postar, então não tem como conferir. Então se limite a uns posts mais simples. E por aí vai, entendeu? É todas essas coisas. Então, diante dos afazeres, né, desses afazeres, de ajudar fisicamente e tudo mais, né? A gente ajuda de outras formas, é aí que acontece. Quando eu tava lá, né, igual eu falei, teve uma época que a minha situação financeira era muito complicada, mas mesmo assim eu arrumei uma forma sem saber que fralda que a minha filha ia vestir logo, entendeu? Ela tava com as últimas, falei, não importa, eu vou pegar um voto de fé, vou pegar esses 100 reais que eu tenho aqui e vou doar. Até porque eu não paguei a inscrição, que era R$99,90. Fiz. Aí a minha vida começou a mudar financeiramente. Então, mesmo quando eu tava no teatro, eu também ajudava financeiramente, doações. E isso até hoje. Só que graças a Deus, hoje eu estou aqui, então eu faço coisas aqui, né? Ajudo aqui. E aí, em contrapartida, a Adri tenta suprir essa parte, né? Então, eu tenho que auxiliar ela emocionalmente e tudo mais pra ela fazer. Enfim, eu não vou ficar dando muitos detalhes, não. Então, a gente ajuda de várias formas, né? Ajuda contribuindo, doando, seja lá o quanto foi, como for. A gente ajuda produzindo, né? Então, a gente faz muitos... Ah, outra. Além dos dois TikToks que a gente tem diariamente... essa missão de fazer, e a gente mantém fazendo todos os dias a gente posta mesmo, em ambos, todos os dias. Então tem que ter frase, tem que ter post todos os dias, eles não aparecem assim, ó. Eles têm que fazer de novo. Pra ela fazer, ela tem que usar a criatividade, tem que pegar o celular, tem que pegar os programinhas, tem que fazer. E pra ela fazer, tem que ter frase. Pra ter frase, eu tenho que tirar. Então, inclua isso. E para além disso, aí eu falei, e a parte que eu guardo pra mim, é que eu foco um pouco mais na minha particularidade, aí eu vou ensaiar a música, né, vou entender mais de música, meus exercícios, né, pra eu tocar bem e tal, E também tem o quê? Aí tem relacionamento, então tem a parte de, também de interagir com o relacionamento. Então, mesmo assim, olha pra ver, até minha interação com a Adri tá totalmente ligada com a missão, porque a gente não fica... O máximo que a gente faz quando a gente vai descontrair mesmo um pouco, é, por exemplo, assistir um Noge da Vida, pra rir e tal. Mas na maior parte das vezes, o que a gente faz quando a gente tá interagindo um com o outro? A gente tá ou assistindo... O mais normal, lazer mesmo que a gente faz, é assistir um Noge da Vida e rir, ou assistir uma série, que na maioria das vezes eu acabei de ver a série e eu já vou fazer vídeo sobre a série, eu acabo virando missão também. E é isso, velho. E é estudar, entendeu? Quando eu com ela tá interagindo, é claro, a gente já estudou mais. E o Cadri já virou, ainda mais quando tá desdobrando ela, a gente já virou noite, madrugada, estudando, vendo vários vídeos, ela tá de prova aí. E é isso, galera. Eu acho que eu posicionei bem tudo, né? Então, o resumo é isso. Servir é, de fato, dedicar sua vida. É, aqui é um testemunho, né? Eu quero que eu seja inspiração para as pessoas, inspiração positiva, né? Mostrar que, ó, quando eu tava aí, eu não tenho como ajudar financeiramente. Eu doei dinheiro sem saber o que a minha filha ia vestir. Eu não tenho tempo, tal. Eu também não tinha, ajudava. Eu não tenho tecnologia. Meu celular, ele apagava sozinho do nada. Pra eu ouvir áudio de Telegram, eu tinha que ficar apagando. E eu estava sempre. Então, olha, desculpe. É até custoso. Eu sei que pra algumas pessoas fala, caraca, mano. Pra vocês terem uma ideia sobre, ó. Às vezes a presença da gente incomoda as pessoas de alguma forma. Porque, por exemplo, ó. Negócio de escolher como vai... Eu escolhi como que eu ia trabalhar no teatro, porque eu não gostava de firma. Mas, como eu já disse, eu trabalhei muito de firma. Com 17 anos, eu tinha acabado de tirar minha carteira. Eu nunca tinha trabalhado de carteira na vida. Eu tinha 17 anos, eu lembro até hoje. Aí, minha mãe falou assim, Leandro, tá complicado. Aí, nessa época, a gente tava morando na cidade. Minha mãe com casa popular. Nessa época, eu acho que ninguém de nós estava empregado. Só o meu padrasto. Então, com o dinheiro do meu padrasto, a gente tinha que pagar a casa na época, pagar a luz, pagar a comida, pagar tudo. Então, aí a minha mãe já falou, ó, trabalhar e tal. Aí eu saí procurando emprego na época, cidade pequena, eu com 17 anos. Na época ainda podia assinar carteira com 17 anos, acho que era com 16, um negócio assim, não lembro muito bem. Mas eu lembro certinho que eu já tinha minha carteira. Aí saí procurando, não achava serviço. Aí minha mãe, como sempre, deu uma rezada ali e tal, e saiu comigo, eu lembro certinho. Aí foi onde eu cheguei no Chapadão Blocos, que eu citei. E engraçado os dobramentos Chapadão, nessa época eu chapava pra caralho. E trabalhava no lugar que chamava Chapadão. Aí, eu falo chapava pra caralho, é que as pessoas pensam que eu era um cachaceiro e tal. Mas não, eu chapava no sentido de doido, mas eu era bem consciente, assim, eu saía e... Normal, era normal, só que chapava pra caralho, entendeu? Mas atuava como uma pessoa normal, ou muito doida, às vezes, as pessoas falavam, mas eu era desenrolado. Tinha quem gostava bastante de mim na cidade, tinha quem não gostava muito de mim, e assim ia, né? Tinha muitos amigos, enfim, pergunta o Eli, que é companheiro meu aí mesmo. O Eli sabe muito bem disso. A norma minha era o seguinte, as pessoas falavam, o Leandro é muito doido, mas gente boa. Entende? Mas só que era o seguinte, normalmente os mesmos que falavam que era muito dos que chamavam de louco, já vieram até mim, perguntar coisas da vida, e eu não tô brincando, já teve pessoa que falava, cara, por que você não vira psicólogo? Entendeu? Porque as pessoas, minha mãe, direta, ela pode escutar esse podcast, pode chegar pra ela e perguntar, quem quiser. Muitas vezes ela vinha perguntar de relacionamento pra mim, entendeu? Coisas da vida, minha irmã, meu irmão, as pessoas da rua, as pessoas que chamavam de louco, era só dar um problema, uma tristeza, alguma coisa, vinha Leandro, tá? Entendeu? Aí eu tinha que falar alguma coisa. Então, aí, o que acontece? Concluindo aqui, né? Negócio de trabalhar e tal. Não gostava de trabalhar em firma, mas trabalhei em várias. Preferia trabalhar na roça pra eu me organizar melhor. Aí aquela questão, o povo vai pensar que eu queria era morcegar. Não era, velho. Então, pra você ter uma ideia, eu cheguei a incomodar pessoas no trabalho pelo seguinte. Vou dar esse exemplo dos 17 anos. Quando eu tava com 17 anos, eu procurei emprego não achar. Minha mãe falou, vamos sair que a gente vai achar. Aí a gente passou num lugar chamado Chapadão Brocos, do Jairo. Lembre-se como fosse hoje. A gente chegou por fora, assim, tava na grade, aí tava todo mundo trabalhando lá e ele tava lá. Primeiro a gente entrou pela frente da loja e perguntou, meu filho queria trabalhar e tal. Aí a Jennifer, ela olhou e falou assim, faz o seguinte, o Jair tá aí, ele é o dono, sai por aqui e tal, que talvez você vai ver lá. Vamos. Aí foi até engraçado com um desdobramento, porque a gente foi lá pra pedir emprego. Só que a minha mãe, banou a mão assim, ó, e... Enfim, eu não queria falar assim, mas a minha mãe, ela tá mais velha já e tudo assim, mas assim, ela despertava o interesse das pessoas, dos homens lá da cidade, muitas vezes. Então ela, pá, numa mão assim, ó, Eu não sei por que não, só tô falando a real. Aí o Jairo acabou vindo, mas eu percebi o momento. Ele veio pensando que era uma coisa e era outra. No que ele veio, aí ela, oi, tal, ele, oi, Aí quando ela falou assim, mas é que eu tava procurando serviço pro meu filho e tal, eu vi que deu meio que uma quebrada nele, porque não era bem o que ele esperava. Mas foi muito interessante porque, aí ele falou, serviço e tal. Aí ele, então, a gente não tá saindo muita coisa aqui e tal, mas a gente pode fazer um teste com ele e tal, deixa ele aí. Eu vou chegar no ponto. Aí eu comecei a trabalhar ali. Aí como eu era novato, como é que eu fiz? Eu fui observando como é que a galera trabalhava, né? Aí eu ia limpando a área, deixando tudo certo, observando. Tinha galera que saía pra entrega. Tinha galera que fazia isso aqui, tinha galera que fazia aquilo ali. E tinha as máquinas de bater bloco. E nisso o Paulo batia bloco e tal. E o Paulo trabalhava lá há anos. Aí o Paulo já flagrou que eu era meio curioso, que eu tava de olho, e chegou. E aí nós começamos a conversar, eu sempre fui bem entrosado lá, né? Fazia muita amizade, né? Conheci o povo da cidade, ia pra um lado e pro outro. E ele já me conhecia, eu nem sabia quem que ele era, mas já conhecia. Porque tinha uma menina lá onde que ele mora, lá no bairro dele, que inclusive é a mãe do meu filho, que na época eu não tinha. E essa menina fez eu ficar popular naquele lugar lá, né? Ficar falando. Então, ele já sabia quem que eu era. Aí ele, ô Leandro, eu falei, o quê? Ele, cara, você tem vontade de aprender a bater bloco? Aí eu quero, sim. Por quê? Eu queria o emprego, tá ligado? Eu queria um emprego, foda-se. Aí eu falei, quero aprender sim. E também eu era curioso, eu queria aprender a bater. Aí ele me ensinou um pouquinho, porque não aguentava mais ficar naquela maca. Ele me ensinou a bater bloco. Só que aí, o que é a questão? Eu cheguei nesse emprego, porque minha mãe falou que tá precisando trabalhar e tudo mais. Eu tinha 17 anos pra 18, depois de 18 já tinha minha carteira, poderia assinar e tudo mais. Só que quando foi pedido, o momento foi que nem tinha ido ali, na verdade, pra negócio de emprego. Ele pensou que era outra coisa. Aí o momento causou porque em Minas Gerais o povo é muito assim, brasileiro por si só é difícil falar não, tal, né? Sempre complicado. Minas nem se fala, entendeu? Então o momento que ficou ali, ficou ruim pra ele de não. Então ele falou assim, não, a gente pode fazer um teste e tal, vamos tentar aí uma semana, essa semana eu vou precisar, depois a gente vê o que a gente faz. Aí beleza, eu entrei na semana, comecei o dia que eu falei pra vocês, fui limpando, etc e tal, até que o Paulo perguntou se eu queria, aí isso aí eu acho que foi no terceiro dia que eu tava lá, o Paulo perguntou se eu queria experimentar a máquina. Eu falei, quero, ele me ensinou, aprendi. Aí que tá o detalhe, por que que eu falei que, o que que tem a ver tudo aqui? Eu trabalhava numa firma nessa época, eu gosto de morcegar, vê se eu gosto de morcegar. Aí eu aprendi a bater tábua. Era bloco de 10, por exemplo, eles batiam em média de... um máximo, e eu não sabia disso ainda não, né? Mas vamos lá. Eles batiam em média de 10 tábuas. Não, não importa se vocês entendem como é que funciona não, mas vão pelos números. Eles batiam 100... Era 100 tábuas. Tinha dia que era 80, 90, mas eles batiam de 100 tábuas até um limite de 120, 130, quanto muito 150. Certo? Vai decorando. Aí ele perguntou se eu queria treinar lá, então eu falei, quero. Aí ele falou, beleza, então, eu vou pra uma entrega. Aí depois que eu fui entendendo tudo lá, eu percebi que ele já não aguentava mais ficar naquela máquina, né, muito barulhenta, então quando eu saía pra entrega era um alívio. E eu já tinha entregado uns 2 dias, apesar de também fazer entrega, porque você vai com um caminhão cheio de cimento e tal, você tem que parar, descarregar vários blocos, cimento, tá ligado, né, galera? O que que é trabalhar em firma de construção e fazer entrega. Então aí eu fui pra essa máquina, e aprendi na hora ali, rapidinho, já dominei o bagulho. Os primeiros ali quebrou um, ou dois, ou três blocos. Mas rapidinho eu peguei a manha. Aí que tá o ponto. Como que eu meio que incomodei? O Paulo, na verdade, não se incomodou tanto não, porque eu acabei meio que substituindo ele no trampo, né? Que ele não já aguentava mais. Depois a gente meio que ficou revezando o período. Mas o que aconteceu, ó? De 120, que era uma média boa lá, 150 muito, e 80 a boa parte das vezes, assim que eu aprendi como é que funciona a máquina, de cara... E eu não tô brincando, tem várias testemunhas. Eu já bati muito mais, entendeu? Tipo assim, no primeiro dia que eu aprendi, salvo engano, eu já bati mais que o Paulo batia. Bloco, tábua, quantidade de tábua, ou seja, produção, tá ligado? Eu fiz a firma produzir mais. Então, aí no segundo dia, e foi exponenciando. Primeiro dia eu já bati mais que a norma. Tipo assim, o Paulo tava batendo na época de 90, 100 blocos, eu já bati um negócio de 120, 130. Né? Aí eu já vi que eles ficaram meio assim. No segundo dia eu já bati pique 200, 200 e pouco, e eu não tô zoando. Aí no terceiro pra quarto dia, quarto dia, que eu não lembro muito bem, acho que no quarto dia eu bati um negócio de 270 tábua. Aí eu lembro que aí a mulher do Jairo foi lá, olhou, ficou anotando papelzinho, contou lá as tábuas e tal. Aí no dia seguinte, depois disso que ela foi lá, aí ela falou, como é que você chama mesmo? Eu falei meu nome, tal. aí etc. Aí ela falou, tá, beleza, anotou tudo. Aí no dia seguinte, velho, eu bati mais ainda. Só que aí eu bati um tanto que mais ou menos era o limite, mano. Quando eu estourava de trabalhar, que era aquele tanto. Eu bati na casa de 300 e pouca tábuas lá, né? Então, o máximo que eu bati lá, se eu não me engano, no horário normal, foi 310. Mas até teve uma época que teve que fazer casas populares e tal, fiz hora extra e etc. Eu bati mais. Mas, tipo assim, o horário padrão, bati 310 tábuas. Então, o que acontece? No quarto dia que eu tava lá, que ela já tinha anotado lá e tal, eu cheguei e bati, eu acho que foi 300 ou 290 tábuas, um negócio assim. Aí ela chegou, mano, nesse dia e falou assim, ah, ô Leandro. Eu falei, oi. Ela, por acaso você tem carteira de trabalho? Eu falei, tem sim. Ela, então, você poderia trazer amanhã? Aí eu já fiquei feliz e tal, mas manti a pose, né? Mas, trazer a carteira por quê? Ela, não, porque a gente quer assinar a sua carteira e papapá. Então, em resumo, pra finalizar aqui, eu sempre preferi trabalhar em roça por causa dos motivos que eu dei no outro vídeo e pela organização, para poder ouvir, entendeu? Porque capacidade, força de vontade, isso tudo eu sempre tive, sempre vou ter e se Deus quiser, né? É claro que é Ele que é Senhor soberano de tudo, se Ele, como o Mestre Bob nos ensina e é real, se não for da vontade dEle, Ele não sai da cama. Então é Ele que é o Senhor de todas as coisas. Mas enquanto Ele permitir, eu sempre serei essa pessoa. E outro ponto que eu quero detalhar aqui, o que acontece, como eu ajudo aqui no reino, né? Então aqui diversas pessoas fazem muitas coisas. Tem os construtores, tem as pessoas que focam mais em auxiliar quem chega nos grupos e tal. Tem as pessoas que cuidam da parte burocrática, de finanças. Tem quem cuida do site, tem várias áreas. Então o que acontece, eu tento estar onde eu sinto que o meu eu, Leandro, vai ser mais útil, entendeu? É mais difícil de... Não que seja insubstituível, não entendo errado. Mas, por exemplo, eu já falei, eu já trabalhei de muitas coisas na roça, eu já fiz muitas atividades físicas, entendeu? Eu sempre fui esforçado quando eu era mais novo, eu gostava... Eu não gosto de jogo nível rei, ace, eu gosto de coisas difíceis. Quando eu era mais novo, eu gostava de ser forte. Eu postava queda de braço na escola, entendeu? Eu joguei de queda de braço de gente do exército. Eu não tô falando isso pra engamar nem nada, pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Então, teve uma época na escola, quando eu tava com 18 anos, 17, 15 anos. Com 15 anos, a 15 anos eu era bem mais forte que eu sou hoje em dia. E eu não tô zoando, porque eu pouco mudei, tá ligado? Pode perguntar a qualquer pessoa. Quando eu tava com 17... Quando eu tava com 15 anos, me perguntavam... quantos anos você tem? Eu falava, chuta. Aí eu chutava 17, 18. Quando eu tava com 15, entendeu? Aí o tempo foi passando. Aí quando eu tava, por exemplo, com 19 anos... Foi esquisito, porque eu com 15, eu ficava treinando, fazendo exercício, fazendo queda de braço. Então eu tava bem forte. Então eu com 15 anos, eu chutava 18, 19, 20 às vezes. Mas aí depois mudou. Eu já tava com 20 anos, quantos anos você tem? Aí eu chuta, eu sempre chutava 15, 17. Aí a idade foi passando, mano, até hoje. Quem nunca me viu nem nada, não é raro. Quando pergunto quantos anos que eu tenho, eu falo, chuta, fala 20, 22, 18, não sei o quê. Mas eu já tenho muito mais. Então, quando eu era bem mais novo, eu gostava de ser forte, né? Passar queda de braço, quando eu tinha muito teatro de vida. Então, por exemplo... Quando eu cheguei na quinta série, que eu fui estudar na cidade, foi os primeiros anos que tinha livro, horário, né? Antes era uma professora só, a gente falava de tia, não tinha esse negócio tanto de livro, era um livro, olha lá. Então, quando eu comecei a estudar na cidade mesmo, quinta série, tinha que levar livros. Depois começou o negócio de horário. O horário, todo mundo sabe aí, não conta o contexto, hoje mudou muita coisa. Mas o horário determinava as aulas que ia ter. Portanto, determinava que livro que você precisava levar. E muitas vezes as professoras já falavam, não vai precisar de livro, tal, tal, tal. Mas eu sempre levava todos os meus livros. Porque você é burro? Não. Eu pensava tipo o Goku quando tava treinando, ele colocava uns punhos, um negócio no punho dele e no tornozelo dele, um tornozeleiro e tal, e ficava treinando. O dia que ele tirou aquilo lá, mano, e jogou no chão, foi o negócio pesava tonelada. Então ele sem aquilo lá, ele ficou muito mais rápido. Ou seja, eu pensava mais ou menos assim, eu gostava de estar com peso nas costas e tudo mais, porque quando eu tivesse sem aquilo ali, entendeu? Eu me mantia num esforço máximo, porque quando eu tivesse aquele esforço, eu estaria muito mais rápido, mais forte, etc. Então eu tinha esse conceito. Então eu sempre fui nesse pique. Então o que eu quero dizer agora aqui pra finalizar tudo? Eu tento me posicionar onde eu me sinto mais útil, menos não entendam mal, diante do que eu estou falando, menos fácil de substituir. Por exemplo, cada um cumpre aqui uma função. Então vamos supor que tem uma pessoa aqui que ela é muito boa ela é técnica de computador, entendeu? Ela é fera em design, coisas que tem a ver com computador, certo? Faria sentido pegar essa pessoa e pôr ela para construir, por exemplo, sendo que diversas outras pessoas podem fazer muito bem feito essa função e poucas outras poderiam fazer a função daquela pessoa? Então, baseado nisso, eu quero dizer o seguinte: eu me sinto melhor ajudando da forma que eu ajudo. Ainda que eu faça coisas físicas, cuide dos animais, cuide tudo que, que eu falei pra vocês. Você faz, vai fazendo conta de dia aí, de 24 horas, de tudo que tem que fazer, dormir, acordar, comida, né? O tempo, né? Então eu tenho consciência limpa e de boa com as funções que eu cumpro. Mas eu quero dizer o seguinte: eu acho que cada um deveria pensar assim, atuar assim. Eu tento me posicionar no sentido de atuação, que a minha essência, que o meu eu seja mais significativo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu poderia dedicar totalmente o meu tempo em construção e deixar de gravar, tipo assim, eu sinto que eu tenho um dom de conseguir explicar as coisas que o mestre nos ensina. Eu sempre gostei de aprender. Até eu chegar aqui, eu adquiri informação, muitas informações, pra nada, entende? Então eu me vejo sendo útil, de verdade, atuando da forma que eu atuo, né? Gravando e tudo mais. Diferente de que, por exemplo, aí eu deixo de fazer tudo que eu faço somente pra construir, por exemplo, ajudar os irmãos da área de construção. Só focar nisso, certo? O ponto que eu consigo suprir de ajudar as pessoas, de dobrar as pessoas, de gostar, porque tem gente que não gosta de ver vídeo atrás de vídeo igual eu vejo, de ler livro igual eu leio, de aprender igual eu aprendo, gosta de se contenta com o dia a dia normal e tal, não quer saber. Se for pra ele adquirir alguma informação, estudar alguma coisa, assistir uma coisa. Tem gente que eu tenho certeza que é uma tortura se tiver que assistir uma fonte da vida, ou se tiver que ler um livro de física quântica, entendeu? Uma tortura, enquanto pra mim é um prazer, entende? Então, eu não posso, eu acho que é inteligente da minha parte querer servir onde eu tenho uma inclinação maior, entende? Porque o que eu quero dizer? Eu sei, sim, eu já trabalhei de marcenaria, eu sei fazer muitas coisas e eu tenho pique pra isso, entendeu? Graças a Deus, saúde e tal. Mas eu me sinto melhor administrando o tempo que eu tenho pra fazer as coisas que eu faço do que, por exemplo, eu deixar de fazer tudo que eu faço, que eu dei o exemplo aqui, pra simplesmente focar na construção. Tá entendendo? Porque pra isso muitas pessoas fazem. Podem fazer, tem gente pra caramba pra fazer. Mas tipo assim, o que eu faço, eu me sinto bem fazendo e acho que eu sou mais útil assim, compreende? Então o que eu tô querendo dizer pra vocês é isso. Se encontrem, conheçam a si mesmos, né? Vejam quais são suas aptidões, seus talentos, o que você quer, o que você não quer, entende? E por aí vai. Então, para concluir, eu espero que tenha ficado bem claro. Esses dois podcasts ficaram muito grandes mesmo, era para ser assim. Então, para fechar todo o raciocínio aqui agora, em resumo, se você estiver aí no teatro, a sua forma de ajudar é de todas as formas que você puder, entendeu? Como faço para morar aí? Fatal, fisicamente. Se você tá pensando ou sentindo assim, já, na minha opinião, já tá errado, porque eu não pensava nisso, era o contrário. Onde eu estivesse, eu queria ajudar de qualquer forma. Então, rapidinho, eu estive aqui, morando mesmo assim, basicamente, fui terceira a morar mesmo, entendeu? Fazer parte da missão, eu tô desde o comecinho, né? Tem pessoas que vieram morar aqui antes de mim, mas que chegaram depois, mas eu fui o terceiro, se não me engano, né? Depois do Mestre Bob e tal. E, enfim. Mas eu fui terceiro, mas mesmo assim, eu quero dizer o seguinte, eu cheguei aqui muito rápido, mas eu não ficava pensando em chegar aqui, entendeu? Eu não ficava. Cheguei rápido e desde que cheguei nunca mais saí, entendeu? Mesmo, não voltei pro meu teatro, entendeu? As pessoas, na Bíblia fala que no arrebatamento a pessoa ia sumir, eu basicamente sumi. Tem pessoas que não sabem de mim mais, tá ligado? Não sabem nem pra onde que eu fui parar, literalmente. De certa forma é pesado, entende? Eu me emociono, eu tenho sentimento, entende? Eu amo muito, muito, muito a minha filha. Eu amo muito, muito, muito meu filho também. E eles me amam também, eu interagia muito com meu filho, entendeu? Quando eu saí do teatrão pra estar aqui, na verdade, antes de estar aqui, eu saí muito antes do meu povo mesmo, sabe? Que é a minha cidade natal, meus amigos, ou meu filho, homem, minha mãe, essas pessoas, eles não me veem há muito tempo. Entendeu? Muito tempo. A minha filha um pouco menos, né? Mas muito tempo também, mais de 3 anos já. Então, o que acontece? Desde que eu vim pra cá, eu vim literalmente. Nunca mais voltei. Mas pra estar aqui, eu não fiquei ansiando ter que estar aqui de qualquer jeito. Então, beleza. Espero que eu tenha falado tudo que precisa, deixado as referências necessárias. Sirva de inspiração aqui o meu testemunho. Então, pra mim é uma honra. Hoje, a minha vida faz total sentido vivendo dessa forma. Eu cheguei num ponto na minha vida que, de verdade, eu não fazia sentido nenhum. Eu não queria nem mais, não fazia sentido nem viver. Não por, sei lá, pelo se é egoísmo, o que que é, se é... Pra mim, o que era o seguinte. Não fazia sentido viver porque eu já tava morto em vida, entendeu? Eu não tinha sentido nada. No sentido, tipo assim, eu já não sabia mais o que que era o sentido. Entende? Aí, encontrei o mestre. E tudo voltou a fazer sentido novamente. E pra mim a vida só faz sentido se eu tiver na missão. Porque sem missão, pra mim, não tem vida. Então eu espero que tenha ficado bem claro. Falei tudo certinho em relação a como as formas de ajudar estando no teatro, né? E o como é a minha forma de ajudar e tudo estando aqui. E, obviamente, faltaram coisas. Tem diversas outras coisas que a gente faz aqui. Como já falei, a gente divide aqui compromissos. Outro detalhe, não menos importante, óbvio, diria o mais importante, a gente tem sempre preocupar, eu sempre me preocupo com o bem-estar do nosso mestre, com estar sempre à disposição para servir, entendeu? Para ser útil. E, enfim, e diante de todas essas coisas também, né, que, e tal, não só eu, como outros aqui, diante de tudo tem que fazer também, tem que estar sempre preparado para caso o mestre convoque, por exemplo, para gravar alguma coisa, tá entendendo? Então, são vários detalhes, mas graças a Deus eu tenho me mantido firme aqui, não penso nem um pouco, não existe esse pensamento em minha vida de ai, cansei, ai, eu quero ir embora, para mim não tem isso, entendeu? Eu garanto com todas as minhas forças e palavras, declaro abertamente lealdade, sempre. E até o fim. E até porque não faz sentido minha vida fora disso. Entende? Então, se eu não fosse leal realmente com a missão, com o mestre, com isso tudo, eu não teria sido leal nem a mim mesmo, nem a nada. Entende? De novo, eu falo com convicção e com toda certeza. A vida pra mim não faria nenhum sentido sem ser aqui. Entende? E muitos podem falar, mas você fala isso porque é fácil. Mano, de verdade, tipo assim, eu tô aqui pela missão, entende? Porque se fosse pra estar em qualquer outro lugar, poderia estar também, entende? Enfim, não é por medo, não é por nada, é por reconhecer a missão, de verdade. E é isso, eu acho que por hoje é isso. Eu agradeço quem chegou até aqui. Tá bem grande, né, esses podcasts, por isso que eu dividi em dois. Mas é isso, pessoal, comentem aí, me falem se ficou dúvida em relação a alguma coisa. Eu vou ver aí se eu deixo... Eu vou deixar o... Eu acho que sim, eu vou deixar aqui nesse artigo, vai estar aí já que vocês estão vendo, o depoimento das meninas, né, do círculo, que é um testemunho. E de novo, ó, galera, acompanha aí, testemunho é algo bíblico, entende? É religioso, testemunho tem uma função, ajuda a renovar a fé, a trazer inspiração, entendeu? Nem todo mundo tem na lógica, porque muitos chegaram até o reino ou manteve-se confiando em Cristo e tudo mais pela fé simplesmente, porque não fazia nenhum sentido. Hoje é complicado, porque hoje já não depende só de fé, hoje pela lógica, é científico tudo que falamos aqui, mas muitas pessoas não compreendem a parte científica, tá ligado? Minha mãe não vai entender toda a parte científica. A minha mãe, para ela chegar, é por confiar em mim, por exemplo, por testemunho, por alguma coisa assim, por fé, entende? Então tem muitas pessoas que podem chegar e ficar na escola simplesmente por fé, por confiar na pessoa, talvez não conheça eu nem nada, mas acabe ficando exemplo através desse testemunho, porque o testemunho trouxe a confiança, entende? Talvez a pessoa não se achegou mais, não se permitiu ficar por causa, Lúcifer, é pessoas tatuadas, não sei o que, é uma pessoa, entende? Aí ela vai escutar um testemunho, a entrega, etc, e através daquilo ela pensa, pô, essas pessoas não podem ser pessoas ruins. Essas pessoas não podem ser pessoas que têm um objetivo mesquinho, entende? Aí por aí elas vão. Ela fala, ainda que eu não entenda, ainda que pareça uma coisa esquisita, por A mais B aqui, ó, por fatos, eu vejo que essas pessoas não são pessoas ruins. Eu vejo que essas pessoas não têm más intenções. Eu vejo que essas pessoas, na verdade, entregaram sua vida por algo maior que elas mesmas. entende? Então, na minha opinião, o testemunho serve muito para isso. Mas não deixem de ler aí, deixei aí algumas referências do que é um testemunho na visão de uma pesquisa no Google. Então é isso aí, galera. Agradeço aí a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, por favor, o que vocês acharam disso tudo. E eu vou saber que você assistiu até o final. Se você comentar aí, tipo assim, você vai comentar... coloca uma maçã junto com... Ah, não, mas isso aqui é muito objetivo. Se você assistiu até o final, você vai colocar... Da hora. Entendeu? Você vai colocar da hora, vai comentar da hora em algum lugar. Aí eu vou saber que você ouviu tudo. Se quiser também, se não quiser, só comenta. Ah, eu não vou colocar da hora não, mas eu assisti até o final. Ouvi até o final. Então é isso, galera. Vou encerrando aqui. Já são 22h20. Tô preparando isso aqui tudo desde as 18 horas da tarde. Na verdade, o dia inteiro, né? O dia inteiro mandando. Outra. As thumb das coisas que eu faço, eu tenho que alinhar com a Adri, entendeu? E às vezes ela tá seguindo ali o ritmo dela também, a escala dela e tal. Entende? Então, tem que falar do tema, tem que etc. A gente tem que elaborar a thumb. Então, na verdade, pra produzir isso aqui agora, eu tô desde o momento que eu acordei. Entende? E às vezes, tem coisa que eu lanço que eu fico 4 dias, tá ligado? Por conta daquilo. Diante de tudo que eu falei pra vocês. Tem que fazer pesquisa, tem que montar. Não é tão simples assim, sabe? As coisas não parecem tum. A gente tem que fazer acontecer. Então é isso aí, galera. Agradeço a participação de todo mundo. Fiquem com Deus. Luz pra nós.